Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um MamiCast, eu sou a Nath. E hoje a gente vai dar um passeio até a Alemanha, porque meu convidado acabou de voltar de lá, fez um monte de coisa e vai contar um pouquinho o que tá rolando nos vinhos da Alemanha e o que ele foi fazer lá. Então a gente vai bater um papo com o Edu Araújo, que já é conhecido de vocês, já gravou alguns episódios com a gente, fazia tempo que não gravava e tá de volta hoje. Edu, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Nath. Obrigado, galera do Mami. Muito bom estar de volta. Sempre bom estar aqui
sempre
com vocês.
Sempre pra falar bobagem, né? A gente nunca gravou um podcast sério, eu
objetivo
acho.
E com um tema assim...
Não, era sempre muito aleatório. Teve um podcast que tu nem convidado foi e
eu
entrou
tava.
No meio e tu ligou.
De um café.
Exato, numa barulheira. Era eu, a Jéssica, tinha mais gente
foi
gravando.
Foi um final de ano, eu acho.
E aí tu disse, ah, então eu vou participar. Olha aí.
Exatamente. Sou da casa,
furão.
Eu acho.
Já ouvi, tem um pessoal que vai de furão em casamento, o Edu entra de furão
em podcast.
É isso. Mas Edu, só pra explicar como é que surgiu esse episódio, tá? Eu tava acompanhando o Edu no Instagram e ele tava na Alemanha, eu via ele lá degustando muita coisa boa, eu vi ele lá com muita gente importante, até que eu vejo uma foto do Edu sentado num ônibus com o James Robinson. Eu mandei uma mensagem pra ele dizendo o seguinte: Edu, eu não entendi ainda o que tu tá fazendo aí, mas quando você voltar, a gente vai gravar um podcast sobre isso. E aqui estamos.
Eu vou agradecer a Jaycee Robinson, então, porque ela fez eu estar aqui hoje, né?
Exatamente. Graças a Jaycee. Eu gostaria que fosse Jaycee, mas na ausência de Jaycee, ficamos com o Edu mesmo.
Somos BFF agora, ela mandou eu representá-la. Então, teve essa... Né, tava num lugar onde... A Jaycee Robinson estava junto comigo e participando dos eventos e sentado no ônibus. Eu tive esse prazer, eu posso contar para todo mundo. Tem foto.
Tem foto para provar.
Tem foto, né, de paparazzi para provar que eu estava de frente a frente com o Jaycee Robinson. Então foi muito legal. Tava no Master of Wine Symposium, né, que acontece 4 em 4 anos. E estava na Alemanha, né, participando desse evento.
Tá, então vamos começar por esse simpósio, né? O que é o simpósio Master of Wine e quem vai nesse evento?
Bom, o Master of Wine, o Instituto dos Masters of Wine, né, ele tem simpósio de 4 em 4 anos, foi a 10ª edição. E naquela coisa de diploma, loucura, a gente quer saber de tudo que está acontecendo e todo mundo vislumbrando, talvez, um dia ir para o Master of Wine. Eu fiquei sabendo que teria nesse ano a edição da Alemanha. E eu falei, pô, a Alemanha é um lugar que eu quero visitar novamente, tem um pouco de uma intenção comercial lá também. Para importadora e conhecimento
para quem não
regiões.
Sabe, o Edu é sócio da Cellar Vinhos.
Exato.
Então, tem que fazer teu jabá, Edu.
Pô, é verdade, né?
Então, a gente e tá... do The Wine Pub também, Edu.
The Wine Pub em Floripa, né? E na verdade agora uma franquia. E a gente está montando o portfólio de Alemanha na Cellar. Começamos com alguns nomes que eu conhecia já e eu fiquei responsável por essa área, por esse país. E eu falei, pô, preciso voltar para lá, tem muita coisa legal acontecendo. A Alemanha é um dos lugares mais exciting, excitantes que tem no mundo do vinho hoje, de novas regiões, não novas, mas regiões que a gente está descobrindo agora. E eu falei, puta, baita oportunidade, eu vou aproveitar o Master of Wine, o simpósio, para, né, participar. E no começo eu nem sabia direito o que era. Falei, cara, tô empolgado com o diploma, a gente fez a última prova, liberaram os ingressos, a gente montou um grupo ali e falou, bora e bora. Então, a gente comprou lá por dezembro, já janeiro, fui planejando a viagem. E o Master of Wine, então, o simpósio acontece então de 4 em 4 anos novamente. Era para ser em Adelaide ano passado, por motivos de guerra na Ucrânia, pandemia, várias tretas aí, eles cancelaram. E o pessoal dos vinhos do Instituto de Vinho Alemão falou, bora fazer no ano que vem. E aí ficou em 2023, então foi em Wiesbaden, que é 30 minutos de Frankfurt, no Rheingau. Então são 4 dias de programação técnica, teórica, muito network, são 500 pessoas participando, sendo que dessas 500 já eram 130 Master of Wine, mais ou menos.
Vamos combinar o seguinte, né? Se a gente tá falando de network, um network que até a Jaycee vai lá fazer.
É verdade.
Então você imagina para nós, meros mortais.
Quando eu comprei lá atrás, a gente não tinha o programa do evento.
Sim.
Então foi aquela compra que eu me arrependi quando o primeiro cartão chegou. Eu falei, o que eu fiz? Acabei de pagar o diploma, tô dezembro, tô gastando esse dinheiro. Mas beleza. Quando começou a vir o programa, a gente falou, caraca.
Me dei bem.
Cara, Jasper Morris, Jamie Goody, Laura Catena tava lá fazendo keynote. Cara, as programações de vinho, a gente começou a falar...
A gente se deu bem demais.
Muito legal, assim.
Por curiosidade, como é que fez pra estar lá? Como é que fez pra te inscrever?
Então, eu fiquei sabendo até pelo Thiago, né, da Eno. Ele falou, do ano que vem vai ter o simpósio, é um negócio super legal, acontece 4 em 4 anos, meio que Olimpíadas, entre aspas, do Master of Wine. É o principal evento do Instituto. E eu falei, pô, sensacional, vamos atrás. Aí a gente se inscreve no site lá e quando libera o ingresso, são limitadas as vagas, nesse caso 500 pessoas, eles mandam lá o early bird promocional e se compra, simplesmente assim. E
qualquer pessoa pode se inscrever.
Qualquer pessoa pode se inscrever. É, a gente tinha lá pessoas que nem eram do mundo do vinho especificamente trabalhando, mas eram curiosos, fazendo cursos, muito master of wine, muita gente do trade, mas que não necessariamente tem alguma certificação. Muita gente no programa do Master of Wine, acho que era o que mais tinha, era a galera que estava no programa fazendo o curso, a graduação. E pô, a gente comprou, tanto que teve gente do Brasil que tentou comprar e não conseguiu, porque perdeu aí um mês mais ou menos, né? Ah, não sei se eu vou, e quando se empolgou tinha acabado. É, então foi uma coisa bem, bem... Foi uma compra totalmente de impulso. Talvez se eu tivesse pensado mais e esperado aquele mês eu não teria ido. Mas foi sensacional, tô esperando já a Adelaide, tô aqui, já vou cadastrar lá, porque... E foi confirmada a Adelaide 2026.
Olha, tá aí uma ótima oportunidade pra ir pra lá, porque eu tenho sempre preguiça de fazer, porque é um voo tão longo. Sim. Dá pra fazer, de repente, uma escala na Europa, fica uma semana, depois vai pra lá,
faz
pra fazer...
É, uma aclimação.
Uma aclimação, né, pra o joelho não tá segurando mais, cara, isso, nem a coluna.
Eu fui pra Austrália já, é um voo que é muito longo, é um saco.
Mas até lá eu posso o quê? Malhar o joelho e a coluna,
é,
né?
Faz um fortalecimento.
Faz um pilatezinho aí.
Faz um funcional específico pra isso.
Não, mas é uma boa desculpa pra ir pra um país tão distante, né?
Exatamente. Então eu acho que a Austrália também é esse país cheio de oportunidades, sensacional, com muita variação de estilos. E a Austrália sempre foi também um líder em tecnologia, desenvolvimento,
exatamente,
marketing. É um país que acontece muita coisa. E o simpósio eu entendi que também é sobre isso, né? A gente, lógico... É, eu fui muito para beber vinho bom e conhecer pessoas, mas os temas eram muito legais, os painéis eram muito legais.
É... Como é que era uma rotina lá? Assim, tinham aulas com um número limitado de pessoas, palestras, o que que tinha lá exatamente?
O que eu achei legal na organização foi que todo mundo participava de tudo. Eles tinham duas salas grandes no centro de congresso de Wiesbaden. Então você tinha um evento numa sala para todo mundo, uma hora, duas horas. A outra estava sendo arrumada para o próximo. Então saía, tinha 15 minutos e já começava o próximo. Ou seja, eu acho... Se você olhar assim, você poderia ter painéis menores, workshops com mais interesses pessoais.
Uhum.
Que teve tema que... não era muito do meu interesse, ou assim, eu tava boiando a ideia. Teve coisa de genética, de
não fazia a menor ideia. Tenho apenas 6 anos, não sei como vim para aqui.
Não, coisas de nanotecnologia, de construção de DNA.
O meu inglês nem alcança esse assunto
também
ainda,
isso,
tá,
também
sabe?
Isso. Eu tava, anotava umas coisas e falei, cara, eu tenho que
pesquisar
o que
é isso.
Meu
inglês é do mundo vinho, gente, não entrou na genética.
Mas o que acontecia era muito legal, porque a gente tinha painéis super diversos, sempre com degustações, sempre não, mas muitos deles com degustações, ou entre painéis que não tinham degustações, tinha um coffee break patrocinado por alguma coisa.
Uhum.
Então, vins da Grécia, vins da Áustria, o almoço. É, teve um coffee break com cristal.
Ah! Como é que faz pra fazer coffee break depois do Brasil,
então,
assim?
O bar do coffee break subiu um pouco. Até ficou um pouco mais... Eu vou exigir aqui mais os eventos no Brasil. E, então, a gente chegava lá cedo. Até, se você olhar o preço do simpósio, que não é barato, é um simpósio que custou, na época, acho que 1.100 euros. Né, se você ainda mais para brasileiro, converter não é barato. Mas você pega que a gente fica 4 dias, durante o dia inteiro, dentro do stand, com os stations, com o almoço, com o coffee break, com as jantas no final, com os tudo incluso, tirando a hospedagem.
Você acaba gastando 250 euros por dia para almoçar, jantar, beber muito vinho bom. Tem o teu transporte ali e ainda no meio de uma galera.
E aprendendo, tendo palestras incríveis.
Exato.
Ou seja, no primeiro dia a gente percebeu que foi o melhor investimento do ano. Quando a gente acordou 9 horas para uma degustação de Riesling.
Não é uma boa a gente lançar esse episódio, na verdade, porque agora, de repente, para Adelaide vai ter mais gente tentando se inscrever. A gente já se ferra.
A gente vai ter que falar que vai ser só em 2027.
Vamos lançar esse episódio em 2026, então.
Isso,
não.
Exatamente.
Depois que as inscrições fecharem, quando elas esgotarem.
No último dia a gente lança. Mas foi... Então, a nossa rotina era justamente essa. Eu peguei um Airbnb, porque os hotéis estavam meio caros já, então eu tava no budget mesmo. Chegava de manhã cedo, a gente tinha alguma abertura de palestra. Algumas com vinho já, então 9:30 da manhã a gente chegou um dia, tinha Egon Miller 2005, Charles Kopfberger.
Que tristeza.
Era incrível, assim. E tinha palestras variadas, então tinha palestras, muitos temas sobre diversidade, sustentabilidade, agricultura regenerativa, esses temas estavam muito em voga, assim. Teve alguns temas sobre a parte mais biotecnologia, mais DNA, mais leveduras, aprendi
mais
coisas
geeks,
incríveis,
dona, assim,
totalmente,
né?
Geek, aprendi que já existe uma levedura, que a levedura tem 16 cromossomos e tem uma 100% man-made, feita por um homem, pelo homem, todos os cromossomos foram em... como é que é? Engineered, eu tô com os termos em inglês.
Construídos
pelos cientistas. E isso tá levando a várias, né, a várias descobertas isso não é GMO, não é geneticamente modificado, é só uma engenharia genética, então você consegue manipular isso aí de uma maneira totalmente natural, como a gente está sendo se desenvolvendo agora e mutando agora, que eu tô falando contigo. A gente está só acelerando esse processo mais assertivamente. Então teve uns doutores lá falando coisas assim que eu... Caraca, isso existe, isso vai mudar o mundo.
Aquele tipo de coisa que a gente não fazia nem ideia que existia e já está rolando.
Está rolando, a gente está fazendo... acelerando o processo de fazer uma nova variedade de uva resistente a mildio, oídio, a temperaturas altas, a gerar mais fermentação espontânea com menos, sei lá... sulfurosos, enfim, tudo que você pode imaginar está acontecendo, chardonnays resistentes a fungos. Então a gente está melhorando, né, o que a natureza às vezes está nos dificultando, e cada vez mais pensando em aquecimento global e tudo isso. E também percebendo que hoje a gente fala muito no Brasil sobre vinho orgânico, biodinâmico, vegano. Para algumas pessoas isso
não existe,
isso é 20,
né,
anos atrás. Uhum. Né? A gente tem que pensar em regenerar, porque...
Exato.
Uma das perguntas mais legais que fizeram lá foi: quantas safras nós ainda temos? Foi a primeira frase dessa palestra sobre, né, sobre regeneração, sobre sustentabilidade na agricultura. E a resposta que eles imaginam são 60 safras.
Caraca.
Do jeito que a gente está hoje.
Se não fizer nada.
Se não fizer nada. Então nós pensamos assim, nós pensamos muito no micro, né, de pequenos produtores... biodinâmicos, orgânicos, falando, eu faço 10 hectares, 5, 2 hectares regenerativo, mas as grandes fazendo 1.000, 1.500, esse é o ponto da virada. Então, muitas coisas também técnicas interessantes que podem ser para algumas áreas e para outras não. Então, por isso que às vezes eu acho que poderia ter painéis separados, mas o formato permite que todo mundo assista tudo. Ou seja, é muito legal também.
E é legal, porque não é o tipo de coisa que talvez tivesse entrado e tivesse se inscrito, mas olha aí, pô, trouxemos informações genéticas para o Mimicast agora.
Acho que foi a Mimi Castillo, que ela é super conhecida por essa parte, ela começou falando do surgimento do oxigênio na Terra. Foi a coisa, a palestra dela foi eucariotes, aí fotossíntese, aí o oxigênio surgiu.
E essa é a hora que tu diz assim, o que eu tô fazendo aqui?
Eu falei, caraca, aquela aula da terceira série que eu matei, podia ter...
Olha aí.
Mas aí, então, todos os níveis de matéria, teve muita coisa, teve uma sommelier, uma moça da Ucrânia falando
uma
sobre...
Uma moça?
Eu não sabia se ela é sommelier ou não é, mas uma mulher ucraniana falando sobre os impactos, logicamente, da guerra. Muitas regiões anexadas, invadidas pela Rússia alguns anos atrás, eram grandes produtores de vinho da Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores produtores de vidro que tem. Então
a gente teve um podcast muito legal que eu gravei com a Mandine, que é do Le Grand Chef de France. E ela falou, e a gente fala sobre essas coisas, né? Especialmente sobre os impactos que podem acontecer nos próximos anos. E ela trouxe justamente isso, que é um podcast de meses atrás. A questão do vidro, que pro grupo, uhum, que é um grupo muito grande, que impacta muito o vidro para eles, eles já estão desenvolvendo garrafas de vinho no formato de garrafa de vinho PET.
Uhum.
Porque já impactou muito para a empresa deles,
certo,
a parada do forno. Uhum. Que faz o vidro.
Que o forno é 24 horas, não pode parar.
Não pode parar.
Ele tem que ser 24 horas.
E depois que reacender vai levar muito tempo ainda.
Exatamente.
Que loucura
então,
isso.
Então, ela falou, inclusive, ela mostrou fotos de enólogos famosos na Ucrânia, tipo na trincheira da guerra.
Sim.
Né? E ela falou que muito do vidro, que não só foi destruído, o resto virou coquetel molotov, virou... É absurdo, assim. E então, a gente teve essa palestra de Against All Odds, né, contra, né, qualquer problema que a gente tem social, gênero, de raça. Teve uma doutora californiana falando dos negros nos Estados Unidos, como é que eles têm potencial de gasto, né, e como eles são maltratados por essa indústria.
Uhum.
Tivemos temas muito, muito variados. E aí os painéis também, né? Então a Jacy Robinson foi presidir um painel de Riesling. E ela começa com uma frase que todo mundo quase levantou a aplaudir, que a Riesling é a grande uva branca do mundo. e que ela fala que há 50 anos ela, sei lá, quando é que ela se formou do Master of Wine, ela
década
de 70, eu acho. E ela fala que desde que ela se formou.
Caramba, década de 70 foi há 50 anos já. Edu, que loucura, bicho! Como assim? Não foi há 30? A década de 70 não foi há 30 anos.
Estamos aí no primeiro quarto de século, Nath.
Faz meio século que a década de 70 aconteceu.
É, exato. Então.
Eu vou me levantar e encerrar esse podcast agora.
E faz meio século que a gente fala... Que eu não era nascido, mas que eles falam que Riesling is the next big thing. E isso não aconteceu. Então a gente provou. A gente provou Riesling da década de 60, 70. A gente provou Riesling de, né, Auschwitz, Cabernet. Toda aquela loucura toda da Austrália.
Qual foi
da
a
Áustria.
Coisa mais maluca, assim, mais improvável que tu provou?
Eu provei um vinho, um Riesling 37 com a águia do nazismo desenhado.
Sério?
No rótulo, assim, estampado, que eu nem sei se é, eu nem pesquisei sobre isso, se é real. Eu sei que era um símbolo muito utilizado, o VDP, né? Os símbolos, uhum, né? Uhum. Mas teve polêmica quando eu postei no Instagram. Nossa, os caras. Polêmica não, mas a galera, pô, como assim? Falei, cara, guerra. Estamos em período de guerra, década de 30 e 40. Né?
Inclusive o cara saqueou muita adega, então adega. Assim.
Cara, uma polêmica legal de adega, já que a gente tá falando aqui. Aí eu visitei muitos produtores, eles têm uma treta bem grande com a França, né? E sempre senti essa tensão no ar. E uma das coisas que falaram, mencionaram aquele livro, né? O Vinho e Guerra, que falam sobre as saques alemães.
Uhum.
Daí ele pergunta pro meu avô, Estados Unidos, os americanos e os franceses foram piores. Saquearam muito mais. Ele largou essa na mesa, assim. O cara, o Master of Wine americano do meu lado... Deu uma engolida seco, o francês do outro lado olhou pra baixo, mudamos de assunto, mas ele largou essa na mesa assim.
Vão querer discutir a guerra agora sob a ótica do vinho.
Muito
nesse
bom,
momento.
Mas ele falou, ó, tem que, né? Quem escreveu a história, então a gente tem que saber também. Mas assim, a gente teve esse jantar. Os jantares eram sempre muito importantes, porque a gente sempre ia pra um outro lugar, então foi jantar num castelo, o outro foi na sede da Henkel Freixenet, que é lá, que é gigante, um prédio super antigo, tudo de mármore, coisa mais linda. Então, todos os vinhos, os caras. E o último dia foi um... Não, o penúltimo dia foi jantares surpresa. Cada grupo ia para uma vinícola do VDP.
Vocês não sabiam?
Eles não sabiam, eles só iam chegar. Então, a gente tinha um número no crachá ali, no negócio.
O grupo do número 1 segue 20. A bandeirinha.
É, grupo 20 entra no ônibus 20. Grupo não sei o que entra no ônibus tal. E chegava na vinícola e tava lá com os donos tal, degustando coisas antigas. Então, cara, a gente degustou vinhos assim. Então, desde a década de 30 até atuais, a gente degustou todas as décadas em painéis diferentes. E alguns vinhos foram engarrafados exclusivamente para o evento. Então, a gente tomou um Gonzalo Bias Oloroso 55, engarrafado. O enólogo se filmou com a barriga, com a bota atrás. Falou: essa bota aqui eu separei para vocês, eu vou engarrafar ela agora. E tava lá com o rótulo, bottle especificamente para o Master of Wine Symposium. Então, algumas coisas assim que a gente olhava e falava, caraca, que sensacional. E...
Tá, mas eu vi que tu fez umas viagens também durante esses dias. Não foram só esses 4 dias que tu ficou por lá. Me explica que viagens eram essas e o que elas tinham a ver.
Então, eu fiquei 15 dias no total, né? Eu cheguei um pouco antes, porque eu também concilio muita viagem para trabalhar um pouco.
Importante como... também, né? Não só ficar bebendo e conversando
alguém
com a gente.
Pagar as contas dessas viagens. Né? E aí eu fiquei. Eu tava em foco em algumas regiões da Alemanha, porque a gente já traz pela Cellar Mosel e Rheingau. E Baden, um produtor de Baden também. E Baden e Pfalz ali estão numa onda muito legal de novidades, crescimento. As uvas, as castas borgonhesas ali, né? As Chardonnays, Pinot Grigio, Pinot Blanc, Weissburgunder, Grau Burgunder, né? A própria Pinot Noir, Spät Burgunder. Eles têm muita quantidade ali, tem muita gente nova surgindo ou tocando as vinícolas antigas dos pais, dos familiares.
Tá rolando aquela troca de gerações.
Tá assim. Sensacional, tá uma ebulição ali. Então eu fui numa feira de vinho natural, eu acho que eu visitei cerca de 15 produtores nesses 5 dias que eu fiquei lá. Andei bastante de lá de... Porque se a gente olhar, né, pra quem tá escutando agora, pegar o espelho da França, se você pegar ali na Alsácia, um pouquinho abaixo de Colmar, até Strasbourg, essas regiões são paralelas. Então Baden começa lá no sul e sobe até o Pfalz.
Elas são... Estão na mesma altura, é coladinho. E elas estão muito perto, né?
Eu tava 15 minutos de Strasbourg, uma hora. Aliás, quando eu tava saindo do Baden e subindo pro Pfalz, eu passei pela França e voltei.
Sim.
Então é muito próximo. E tem alguma similaridade. Ali em Baden tem um solo um pouco mais vulcânico em algumas partes, mas tem alguns bolsões de marga calcária também.
Até porque se você estava falando do livro Vinho e Guerra, uhum. Alsácia é uma região, a gente já falou por aqui, né? Mas Alsácia é uma região que já passou de domínio francês, domínio alemão, domínio francês, por isso que ela é tão peculiar. Ela tem uma arquitetura totalmente alemã, fala francês.
Os nomes são alemães.
E aí tem, até que a gente fala sobre isso, né, que tem toda a influência alemã na rotulagem, que a rotulagem da Alsácia, ela leva o nome da
as garrafas são
renanas.
Exatamente.
Elas levam o nome da casta, que não é uma coisa normal na França, então tem toda essa semelhança.
Então essas visitas foram, eu fiquei pensando durante o ano sobre as visitas, para ver um foco também, né, de comercial nosso. Eles têm muita gente legal. Eu fiz até essa semana uma reunião para ver sobre o que a gente vai trazer, algumas amostras que eu trouxe. Eu falei, cara, eu queria trazer tudo que eu provei, porque eu provei muita coisa boa. E a Alemanha tem hoje o vinho, que eu acho que pela qualidade da Europa, alguns mais baratos que existem. A gente provava Rieslings assim, absurdos, ou Chardonnays, Pinot Noirs, e falava, tá, e esse vinho custa quanto na loja? Não tô nem falando preço de exportação. Ah, esse aqui é R$12,50. Cara, 12, assim. Então, era muito legal, assim, de você ver. E uma galera nova, saindo da faculdade. Ah, morei na Nova Zelândia, na Austrália, fiz a Califórnia, agora tô tocando a vinícola familiar, mudei rótulo, mudei não sei o que lá. E muito legal.
Aí, bom.
Então, eu fiquei nessa semana anterior ao evento, visitando esses produtores.
Nessa visita, né, já que teu foco eram os produtores menores, mais jovens, que estão modernizando um pouco a viticultura, além de modernizar rótulo, às vezes o estilo de vinificação, o que eles estão fazendo de diferente que a gente ainda não está sabendo aqui no Brasil?
Olha, a diferença, eles estão... Eu acho legal que essa galera, eles não têm essa coisa de totalmente ruptura com a história.
Uhum.
Então, eles estão olhando muito para trás o que era feito antigamente, mas trazendo à tona as novos conhecimentos. Às vezes, para você evitar alguma coisa, usar uma coisa diferente. O que eu percebi muito é, eles têm um foco grande hoje em manejo de vinhedo,
uhum.
que está mudando bastante nessas regiões por conta tanto do aquecimento global quanto do estilo de vinho que está mudando. A Alemanha sempre sofreu com esse clima um pouco mais frio, então eles queriam expor o vinhedo, expor a uva.
E agora
tá começando a fazer uma coisa diferente, a sombra em cima do cacho, mas desbastar um pouco. E muita coisa, a gente falou muito sobre clones, seleção massal, seleção clonal. Lá na Alemanha desenvolveram muitos clones de Pinot Noir, principalmente. Então tem clone Baden, clone Geisenheim, tem as seleções massais antigas e tem os clones de Jon que eles usam em alguns locais. Mas o que eu percebi na Alemanha que pouca gente fazia, né, e que está mudando um pouco assim, é você não mais imitar e falar, ah, eu quero fazer um vinho da Borgonha. Essa galera, eles sabem que lá o Pinot Noir deles é a referência, mas eu quero fazer um vinho de Baden. Só que eu vou pegar a minha experiência que eu tive lá e vou tentar experimentar um pouco aqui. É uma galera que não tem medo de experimentar, mas eu achei muito legal que não é uma ruptura total da história.
Exato.
Eles ainda fazem, puta, meu avô fazia isso, esse vinhedo antigo eu não vou tirar porque é uma mistura de castas que meu avô plantava. Então ainda estão fazendo Müller-Thurgau, Silvaner, Schraub, essas coisas que ninguém...
Não estão tentando fazer casta internacional,
não.
Moderna,
lógico,
alguma coisa assim.
Lógico que tem alguma coisa de
Cabernet,
Merlot, mas não é o foco.
Entendi.
Eles estão muito voltando, valorizando as vinhas velhas, valorizando, hoje também percebi mais a coisa de vinhedos únicos, parceladas. Então as parcelas diferentes por seleção de solo, de exposição, o que muitas vezes não era muito comum. A gente tinha essa coisa de, ah, o cara faz a vinícola, faz o vinho da vinícola, meu avô fazia 12 hectares de vinhedo, ele meio que misturava, só separava por açúcar residual ou acidez. E agora não, agora o cara, pô, esse meu vinhedo aqui tem uma exposição sudoeste, tem um solo um pouco mais vulcânico, aqui do lado tem um bolsão de calcário diferente, eles têm muito arenito. Eles chamam até o sandstone, o arenito deles lá, amarelo e vermelho.
Sandstone.
Os nomes que eles... A gente anota tudo em inglês, né? Então eles separam por cor do arenito. É muito legal que eles estão fazendo essa coisa de realmente focar muito mais no micro, nas microparcelas e os terroirs que eles têm em mãos. Gostei muito de ver essa coisa da nova geração sem romper totalmente com a história.
Alguma região específica que a gente não ouvia falar tanto, que está despontando, alguma coisa para a gente ficar de olho quando a Cellar começar a trazer essas coisas?
Quando a gente lê livro, assim, quando a gente vê muito Rheingau e Mosel como realmente são expoentes, com certeza. E as regiões satélites sempre, vinho, produção massa, aquela coisa assim. Então, eu fiquei muito surpreso com a qualidade dos vinhos do Pfalz,
uhum.
muito surpreso mesmo, fiquei impressionado inclusive com chardonnays deles incríveis. Mas o que mais me surpreendeu foi a viagem depois do simpósio, que foi oficial do simpósio, que a gente começou no Mosel e foi até o Ar.
Né?
Ar, é a onomatopeia, né? Eu nunca sei como falar amigavelmente essa palavra. E a gente terminou lá, foi minha última trip, assim, não só pelo choque da devastação que foi 2021 para eles, exatamente 2 anos atrás, em 14 de julho de 2021, eles tiveram, que eles falam que não foi uma enchente, foi um tsunami. Todos eles falam que foi um tsunami. E só estando lá pra você
já
ver...
Já fez 2 anos isso.
Dois anos.
Nossa, parece que faz 6 meses que eu vi essas fotos.
Nath, a região tem 50 mil pessoas, morreram 135 na enchente. É, tô até me arrepiei
fotos,
agora.
Né?
Me arrepiei agora
muita...
de lembrar. Porque é só você estando lá pra você perceber como é que é o local e você entender como que uma enchente pode afetar daquela maneira. Porque é um funil. Se você acha que o Mosel é inclinado, os vinhedos... 65% dos vinhedos do Ar são inclinados. É muito maior a proporção. É a maior proporção da Alemanha.
E então eles estão no fundo de vale, assim.
É um fundo de vale de um rio raso, pequeno. Então, se você tem uma vazão de água muito grande, ele não tem muita pra onde ir.
Ele vai levantar.
Tem lugares que a gente passava na curva de rio, era o ônibus, um paredão, o rio e outro paredão. Então ali foi arrastando trailer, carro, caixa, barril, diz que tinha barril espalhado por tudo, a água chegava a ficar vermelha em alguns pontos, tanto vinho perdido. Foi assim, a cidade ainda está semi-destruída, tem muita gente reconstruindo, muita construção no chão, literalmente. Ou seja, eles têm essa... E eu fiquei impressionado porque a região é linda, é pequena, e é a região mais ao norte do mundo focada em vinho tinto. Não existe nenhuma região tão ao norte, né, que é a região mais ao norte da Alemanha, focada em vinho tinto, que eles, a uva deles é a Pinot Noir. Então lá foi uma visita que era muito que eu queria ir. Eu acho que era um foco, inclusive, para comercial, para trazer os pinôs da região do Ar, né? E dito e feito, são os melhores pinôs que eu fiz.
Eles deram números, assim, em relação às perdas das vinícolas, de o que ficou, o que sobrou.
A região é muito pequena em produção, eles têm 550 hectares somente. Eles perderam cerca de 50 hectares de vinhedos, foram devastados. Tem local que eles não sabiam que nem tinha vinhedo antes. Se tu olhasse, tu falava, nunca teve vinhedo aqui, que foi devastado. Mas como você tem muito vinhedo inclinado e mais alto, os vinhedos foram mais... os melhores vinhedos foram poupados disso aí. Teve locais que a água subiu 12 metros, 13 metros. E então, as caves geralmente subterrâneas, muita perda de biblioteca de vinho antigo, muitas barricas foram destruídas, algumas conseguiram boiar e o toque não abriu, se mantiveram, mas ninguém mais sabia o que era.
Sim.
Teve um produtor que fez o blend do que achou e fez um rótulo especial daquele ano. Mas a maior parte da região é cooperativa. São duas cooperativas grandes que eles têm lá. Eles têm 3, mas 2 detêm praticamente 50% dos vinhedos, praticamente. São 2 cooperativas grandes e são menos de 45 produtores. Então é uma região realmente mini, assim, né? Teve gente que perdeu tudo. Teve gente que perdeu 90%. Dependendo da posição onde você estava, nos partes mais funis do vale, ou na parte mais aberta, quando você sobe o vale, você vai abrindo um pouco mais ele. Não foi tão feio, mas... 2021 foi uma safra que para eles vai ficar sempre marcada por isso, e o que conseguiram salvar eles, o mais legal, até só um adendo nessa história, no dia seguinte eles falaram que apareceram 1000 pessoas de outras regiões da Alemanha, produtores conhecidíssimos, assim, de Mosel, Rheingau, Baden, Pfalz, tinha caravanas chegando para ajudar a podar vinhedo, para ajudar a fazer rally de caixa, para ajudar a arrumar a vinícola. Chegou gente de engenheiros de outras fábricas para arrumar maquinário, arrumar bombas, do nada. Eles foram aparecendo, tipo, eu não te conheço, bato na tua vinícola, precisa de alguma coisa? Ah, minha bomba, vai lá, arruma, vai embora. Diz que foi uma coisa fantástica. Ajudaram a fazer os blends, a descobrir que vinho que era. Puta, eu acho que isso aqui vai bem com isso aqui, é parecido. Então foi um mutirão espontâneo, sem ninguém precisar fazer, logicamente, eles comunicam, né? Mas que começou a aparecer gente da Alemanha inteira, produtores, jovens, velhos, famosos ou não.
A gente tá gravando na rua e hoje a noite está agitada em São Paulo, já passou sirene, já passou helicóptero, mas é isso aí, seguimos.
Live, né?
Live.
E isso foi uma coisa que me tocou muito. Todos eles se emocionaram muito quando falaram da ajuda que a Alemanha, né, que os parceiros, os produtores que nem se conheciam, foram todos para ajudar no vinhedo, na vinícola. Foi muito legal. E o que eu posso falar, é uma cidade bonitinha pra caramba, tem um centrinho histórico, casas de 1420, 1450, hotéis, restaurantes interessantes. É uma região que vale a pena visitar, fica putz, eu acho que 2 horas de Frankfurt, nem
isso. Como é que estão os vinhos deles?
Ah, é o melhor Pinot Noir da Alemanha, sem dúvida nenhuma. É. Eu fiquei muito impressionado.
E vocês vão trazer?
Vamos.
Oh, quantos? Quantos vamos trazer?
Eu queria trazer uns 5 que eu trouxe, mas infelizmente a gente vai começar. Foi literalmente, a gente está gravando hoje, quinta-feira. Quinta-feira hoje? Quinta-feira. É. Ontem eu tive a reunião sobre isso, a gente ainda está vendo preços e quantidades, e muita gente está baseada no safra 21 hoje, então escassez total. Talvez a gente feche com alguém que só vem ano que vem. A gente tá vendo, mas vem coisa boa, com certeza.
Vem coisa boa, vem coisa por boa. Aí.
Eu fiquei bem impressionado com a qualidade. Assim, são vinhos com a cara alemã, mas com uma elegância ímpar.
O que é a cara alemã, pra quem nunca tomou um vinho alemão?
Assim, bom, a gente tem... A cara alemã geralmente é o Riesling, né?
É.
O Riesling é onde a gente relaciona tudo, mas... A Pinot alemã, ela tem uma coisa levemente mais rústica, uma texturinha assim, um pouco mais áspera do que talvez a finesse, mas que a Borgonha teria, né? Mas eu vejo que isso é muito trabalho também de histórico de maceração, de jeito de produzir, e também clonal, essa coisa de...
Dá pra até fazer um paralelo com a língua, né? Como é que soa a língua alemã mais rústica assim do que a língua francesa?
Perfeito, perfeito, é isso aí. Eu visitei produtores que têm vinhedos plantados com esses 4 tipos de clone que eu falei. E é muito legal de ver a diferença entre eles. É muito legal. Nas primeiras visitas eu estava aprendendo, né? Eu degustava e falava, isso aqui é o Baden, isso aqui é o Geisner, isso aqui é Massal antiga, isso aqui... E aí eu comecei a pegar aquela coisa, opa, repetiu. Opa, essa sensação. E aí isso foi dando um norte que até me ajudou depois a descrever melhor os vinhos e entender melhor as outras produções. Mas é um vinho... Ele tem uma elegância no ar que mistura... Porque é uma região norte, então a gente está falando de frio. Né? Porém, eles têm essas exposições sul enormes, inclinações, muito solo. Inclusive, eles têm um solo lá que se chama Grey Walk, que tem na Nova Zelândia também. E junto com essa coisa da ardósia, né? É muito legal essa coisa de terroir.
Uma pergunta que eu te faço: a gente estuda vinho há bastante tempo e a gente sabe que quando a gente fala de espumante alemão, a gente nunca ouve nada de muito espetacular. É sempre... A gente sempre deixa ele em segundo plano. Como é que tá o espumante lá hoje?
Bom, eles consomem muito espumante, né? Uhum. O Sekt, ele é um dos países que mais consome, se não me engano, o segundo maior produtor ou consumidor. Posso estar enganado, me corrija se você lembra das datas
do... Não faço a menor ideia
do D2. Não lembro, mas ele é...
Eu fiz questão de esquecer.
Ele é exponente, é muito alto o número, eles são enormes produtores. A grande maioria são uvas da comunidade da União Europeia.
Sim.
Então são uvas da Romênia, de qualquer lugar que vai lá bulk e você faz... produtividade em massa. Eles têm, inclusive, aquele imposto, lembra do imposto?
Não.
Da marinha, que eles têm que pagar 1 euro e pouco por garrafa, que eu acho bizarro, isso mais de 100 anos atrás. Mas eu fiquei muito surpreso com os métodos tradicionais feitos, não só de Riesling, mas com Chardonnay e Pinot Noir.
Porque esse é o ponto, né? A gente, mesmo no diploma, que a gente aprofunda bastante a Alemanha, a gente aprofunda bastante a questão dos espumantes, ele sempre é tratado como espumante de volume. A gente não tem muita informação sobre alta gama de espumantes na Alemanha. O que que tu provou lá?
Tem assim? Sim, eu provei Heingel, provei Pfalz, eu provei propriamente no Noir também. Todo mundo que faz um pouco... Bom, os Riesling, né? Então a gente tem... Os melhores são os Deutscher Sekt, né? Que alguns Riesling... Eu provei a gente teve uma masterclass com o Ernie Lusen na casa dele, que foi...
Na casa dele, apenas.
Não, ele cozinhou pra gente. Ele fez o nosso almoço.
ele retirou teus pratos também?
Putz, não lembro que eu fui embora antes. Eu nem tive educação de retirar os
Nossa,
pratos.
Nossa, tu fez visita de médico na casa
dele.
Meu Deus.
Ele é um grande figura, puta, contador de história. E a gente tinha um jantar à noite, que outra coisa que foi luxuosa, eles fecharam 3 estrelas Michelin pra gente jantar. O sommelier fez um...
Tô arrependida de ter pedido pra gravar esse episódio, tô com raiva agora.
O sommelier fez um line-up de harmonização e o Ernie Lusen chegou, eu sei que vocês vão jantar lá no restaurante hoje. Eu vou mandar um espumante especial que eu tenho, que é 1990, 24 anos de autólise, um Riesling.
24 anos de autólise,
mano. E eu fiz o degorge esses tempos, um tempo tá na garrafa desde então. E a gente começou o jantar com essa garrafa que o sommelier, quando ele olhou, ele falou: olha, o Ernie gosta de vocês, porque eu nunca tomei esse vinho.
E aí?
E eu moro aqui. Vinho espetacular. Sim.
Um absurdo.
Absurdo de bom. Todos eles com aquela coisa da acidez alta que a Alemanha tem, equilibrando, né, com esse tempo longo de autólise. Mas provei de tudo. Provei alguns sects mais novos, né, de 1, 2 anos, mais tradicionais. O que eu percebi é que eu só tomei os de alta gama. Então, como a gente estava sendo...
Muito chique, né?
Eu entendo.
Eu acho que vão servir sect normal para agências, não.
Eu gostaria de ter provado alguma coisa mais simples para entender qual que é a gama, como é que é realmente aquele popular de 3, 4 euros. Mas eu percebi que esses produtores, por exemplo, de VDP, os produtores pequenos fazendo qualidade, eles estão focando em qualidade de espumante. Só que eu percebi alguns preços mais altos do que a média dos outros vinhos. Então, o cara tem um baita Riesling GG, sensacional, de 18 euros. E o espumante dele, método tradicional, é 25. Então, ele já começa a rivalizar com alguns bons champanhes, já começa a ter...
É o mesmo problema do espumante inglês nesse momento.
Exato. Exatamente.
Mesmo
então você tem essa coisa do. Talvez por ser produção tão pequena, ou por ser essa coisa realmente nicho, o cara. Ah, eu produzo, pô, 1000 garrafas, por que eu vou cobrar 10? Eu vou vender de qualquer maneira, né? É, mas eu provei coisas bem, bem impressionantes, principalmente os mais extra brut nature. Nessa faixa de são minerais, tem aquela citricidade gostosa, né? Uma vibração muito legal e muito bem equilibrados. E a autólise faz sentido nesse tipo de vinho.
Claro. Então eu... Senão ele arranca o teu esmalte do dente.
Exatamente.
Né?
Então, aliás, meu esmalte do dente estava doendo nos últimos dias.
Não, eu imagino. Eu falei esses dias sobre isso, porque eu fiz uma degustação. Tu tava comigo? A gente fez uma degustação na Aeno uma vez de espumantes ingleses.
Sim.
Lembra desse dia? Eu saí de lá, eu tinha certeza que que os meus dentes estavam transparentes.
É impressionante, né? A gente...
Era uma acidez absurda.
Imagina, depois de 15 dias, a gente... No simpósio...
E a gastrite não atacou?
Putz, eu não tenho problema de gastrite.
De tanta acidez?
Graças. Teve gente comigo que não aguentava
café e acidez de Riesling, tá louco.
Eu lembro que alguns números do simpósio são interessantes. Foram servidos 250 rótulos diferentes nesses dias. 38 mil taças usadas. 112 uvas diferentes a gente degustou.
Caramba!
Porque teve almoço patrocinado pelo Vinhos da Áustria. Teve uma tarde que era degustação de 37 Master of Wine que fazem seus próprios vinhos. Então eles apresentaram cada um 2, 3 vinhos. Teve, pô, noite... Isso que eu nem sei se eles estão contando os oficiais à noite, porque na noite final tinha uns 13 Ambaugebiet da Alemanha apresentando seus próprios vinhos em stands diferentes na noite.
Então só isso é muita coisa.
E eu, na semana anterior, eu
degustei... Quantas pessoas participaram do simpósio no total?
500 pessoas.
500 pessoas.
Exatamente. 47 países. 47 países diferentes. E, então a gente provou literalmente de tudo, né? Eu falei, desde a década de 30 até agora, a gente provou todas as décadas. Teve vinhos, logicamente,
e
alguns clássicos internacionais.
E TBA? Conta pra mim. A gente teve essa conversa pelo Instagram, porque eu disse, eu masterizei a pronúncia de TBA, e aí tu disse, eu também cheguei lá e o pessoal fala TBA.
TBA. Até para alemão é mais fácil falar isso aí. Acho que nem eles aguentam mais.
Nem eles aguentam mais.
Então, quando eu cheguei, primeiro dia, eu quis me achar o Tolkienbier Auschles. O cara, TBA, yes.
Ela vem brasileira, enche meu saco.
Vou te falar bem a verdade, a gente tomou um só.
Sério?
Um só. Um TBA só. E tomamos Beer Auschles, alguns... Tomamos um TBA só. E tomamos um ice wine. Só que um ice wine da Áustria, não da...
Por pouca opção lá ou porque vocês não viram mesmo...
Nath, eu acho que não deve ser fácil achar TBA para servir 500 pessoas.
Também faz sentido, né?
Se eu pensar assim, a maioria dos produtores faz 300 garrafas, 500 garrafas.
Lembrando o pessoal que são garrafas pequenas, geralmente são garrafas
375.
De 375.
O vinho mais caro da Alemanha, que foi um dos mais caros do mundo durante muitos anos, é o Egelmüller TBA. Um vinho que hoje, eu acho que a média de preço dele no Wine Searcher é cerca de 18 mil euros.
Que tristeza.
Não vai ser fácil a gente servir 500 pessoas com esse tipo de vinho. Mas, putz, tomamos... os painéis foram sensacionais. Teve painel de Pinot Noir, onde o Etienne de Montilly, que é um clássico da Borgonha, apresentou o vinho que ele faz no Japão. Ele tem um projeto no Japão desde 2016.
Que aleatoriedade.
Na ilha que é a cidade de Sapporo, mas em Hokkaido, um pouco mais pro sul, perto, na beira do mar.
Sapporo só lembrou todo mundo aqui que já teve coleção de latinha
cerveja,
de cerveja, né?
Ah, cerveja, por isso que eu lembro também.
Também teve essa merda? Eu tive uma coleção dessa.
Acho que tinha uma loja em Floripa que só sobrevivia porque eu comprava umas latinhas de cerveja legal deles. E aí eles fazem, no sul dessa parte, dessa ilha mais ao norte do Japão, eles fazem em Hokkaido, a cidade, eles fazem um Pinot Noir e serviram um Pinot Noir. Primeira vez que eu tomei um Pinot Noir do Japão, feito por um cara da Borgonha.
Então, e ele explicou por que ele foi fazer lá, por que ele decidiu produzir lá.
Ele é um cara muito, muito ligado nessas mudanças climáticas e muito preocupado com isso. Ele faz o Racines, ele faz também lá no Oregon, né? E ele tava procurando lugar frio e mais úmido para fazer vinho. E ele, por algum motivo lá de parceria de algum cara comercial...
Ele não pensou na Serra Gaúcha, frio e úmido pra caramba?
Lá é um pouquinho mais, eu acho. Lá tem mais frio do que a Serra Gaúcha, na média anual, né? É, a Serra Gaúcha agora é só safra histórica.
O Thiago tava
nobre.
Lá agora, me mandava as temperaturas. Eu, sério, eu não sei. Eu mandava mensagem pra ele dizendo: nossa, eu tô congelando, São Paulo tá muito gelada. Quantos graus tá aí, Natália? 13. Ele mandava lá, tipo, 2.
É.
Eu, nossa, como é que tá sobrevivendo nesse frio?
Mas lá é frio no período da colheita, né? Sim. Então é mais frio, né? Mais fresco. Então eu fiquei muito impressionado. É um vinho, logicamente. Ele estava lá mais por uma curiosidade, ele não estaria claro. Nos grandes pinôs do mundo. Mas você falar que um cara da Borgonha, tradicionalíssimo, Demonti.
Está produzindo no Japão.
Está produzindo um pinô no Japão, é pra gente abrir o olho que as oportunidades são absurdas, né?
São absurdas, principalmente agora, que a gente ainda não tem. A gente está especulando onde serão novas regiões, né? Se especula que Suécia seria uma nova Champagne, a Inglaterra está produzindo vinho tranquilo, tinto, né? Tudo bem, continua arrancando esmalte do dente. Mas já tá amadurecendo.
Mas é o futuro. Champagne, colocando novas uvas na sua carreira de charge. Assim, a gente provou o painel dessas coisas de future of varieties, né? Essas coisas assim. O que vai acontecer a partir de agora? O que a gente precisa olhar? Quais são os desafios? Isso foi muito abordado. Um adendo nesses painéis não tinha muita polêmica e discussão. Não tinha aquela coisa da... Sabe, era uma coisa meio que... Falamos sobre isso, questions, daí a gente tinha um aplicativo no celular para mandar as questões.
Ninguém batia a boca.
Tinha um filtro das questões, então eu acho que tinha alguma prévia ali. Não existia muito essa coisa de... Não concordo. Não existe, porra, desse negócio de aquecimento global, é mentira.
Sim.
Né? Acho que é meio atrás isso, mas não tinha essa coisa do Discord do negócio, né? E, então acho que isso, lógico, não tem tempo para fazer isso, né? Imagina 150 Master of Wine, 500 pessoas, cada um vai
debatendo. Não, e o pessoal cheio de conteúdo para trazer para.
Exato.
Não, ia ficar muito tempo.
Você falou de garrafa, teve um painel bem legal sobre sustentabilidade em garrafas e a partir do ponto de vista do consumidor. Acho que isso foi muito importante, uma palestra boa. Com o pessoal do Whole Foods também, o gerente deles, falando sobre labeling, contra-rótulo, que o vinho não diz nada, e eles estão exigindo que os produtores que vendem para o Whole Foods coloquem no contra-rótulo quais são os aditivos, ingredientes, o que mais de uva tem ali dentro. Isso é uma coisa que foi muito debatida e as pessoas, na maioria, concordam com isso, né? Que o vinho é muito... A gente pode usar 300 coisas no vinho e não precisa colocar nada atrás, a não ser o sulfuroso.
E se a gente considera alimento...
Exatamente.
E quer que ele custe como alimento...
A gente tem que avisar o que está acontecendo
ali dentro. Labeling,
rotulagem.
Valeu. Dei uma de Edu agora.
É.
Anda, tem que rotular. Putz.
Então, o peso de garrafa foi muito debatido.
Esse é um dos que a gente mais tem ouvido falar, né? Tem muita gente... Agora, a gente estava falando recentemente sobre celebridades que investiram no mundo do vinho. O Leonardo DiCaprio agora entrou também, né? E o Leonardo DiCaprio tem todo esse
apelo
histórico, né, de sustentabilidade. A primeira coisa que ele ia fazer, ele disse que ele está desenvolvendo a garrafa mais leve até então. O vidro mais leve até então.
Ele falou números, lembra alguma coisa ou não?
Putz, eu não lembro, mas eu vou pesquisar aqui. É uma coisa assim...
Eles estão comentando hoje que tem lugares que não aceitam mais garrafas acima de 500 gramas. E que tem garrafas que pesam 1,5 kg.
Exato.
Se você pegar esses clássicos sul-americanos, australianos, californianos, vazia, pesa 1,5 kg.
Sim, garrafa que pega ela vazia e acha que tá cheia ainda, né?
O cara tenta servir 5 vezes depois que acaba.
E pra quem não entende a diferença disso, né? A gente tá falando de pegada de carbono, todo o peso que é trans... Imagina uma garrafa, a gente pode... Você tá falando uma garrafa de 400 gramas e uma garrafa de 1,5 kg?
São 3?
É 1 quilo a mais naquela garrafa.
São 3 vezes.
Então agora imagina um pallet, quantos quilos isso dá?
Cabe menos garrafa.
Cabe menos garrafas.
É mais energia pra fazer. A reciclagem em vários países não funciona.
Exatamente.
Nos Estados Unidos não tem reciclagem de vidro.
E a reciclagem de vidro também tem índices muito baixos ainda. Então também não é a única solução. Tem que reduzir.
Tem que ser muito pura a reciclagem de vidro. Exato. Então é difícil fazer. Ou seja, teve muitas... Teve degustação. Se lembrou da PET? Teve uma degustação às cegas que a gente começou. Eram 5 Pinot Grigio em 5 containers diferentes. Em 5 recipientes diferentes. Então tinha PET, tinha lata, tinha vidro, tinha... Aquele de papel, que eles estão tipo um mini bag e um Tetra Pak. E pra gente degustar, as cegas, tinha um aplicativo pra você falar qual que você... tinha 5 questões. Qual que era o melhor, qual que era o pior, qual que você percebeu que tinha gás carbônico mais sulfito. E a gente tinha que fazer lá, e depois ele aparecia no painel, todo mundo que votou e as curvas. E puta, a lata foi a pior avaliada. E meio que unanimidade. Ela tá,
isso é muito
estranho.
Doido, né? Porque quando a gente fala da Tetra Pak, por exemplo, é uma coisa que eu acho que não chegou no Brasil ainda, não que eu tenha visto.
Não vi também.
Mas eu imagino que vai ser aqui chegar que vai ter um pouquinho mais de trava no nosso consumidor, né? Porque a gente já tem muita trava na lata.
Pois é.
E a lata é uma coisa muito... muito mais delicadinha que uma Tetra Pak.
É. A gente viu que algumas, por exemplo, no bag in box tem que usar menos sulfito por causa e na lata também. Na lata tem que usar menos sulfito para a reação junto com o coating interno do negócio. Então, vários desafios que tem sobre essa coisa de sustentabilidade e a percepção do consumidor. Não adianta a gente impor uma coisa do lado do mercado e falar, e aí, o que você acha? Então, no lado da garrafa, eu achei muito interessante que eles trouxeram outro dado que fala, garrafa pesada não vende mais. Se não bordou o Premier Grand Cru Classé, não vendia.
Sim.
Porque as garrafas, eles não são do tamanho dos esses ícones sul-americanos e novomundistas aí que tem garrafas enormes. Então, a gente tem essa percepção, às vezes, que é meio que, tá, e o mercado como um todo, o que está falando? Isso foi bem legal de perceber também. Temas muito variados por lá, vinhos de todo lugar do mundo e network, cara. Network era uma coisa muito legal.
Vai passar esses contatinhos agora. Passar esses contatinhos agora.
Tipo, do nada você tá servindo Jasper Morris, você tá falando com o cara da Christie's, do Drinks Business. Você tá falando com pessoas e o legal é perceber que você tá falando de igual para igual com eles.
Ninguém tá ali questionando quem você é, tá conversando com você normalmente.
Exato, e no nível também, a gente tá falando sobre coisas e vai desenvolvendo a conversa e fala, caraca, a gente tá... Porque no Brasil a gente não tem acesso a essas pessoas diariamente.
Aí tu chegou lá e sentiu, não, eu sou foda mesmo, olha aí.
Dá uma mensajada no ego. E aí os caras, e aí vou fazer um Master of Wine, não sei o quê, daí eu desconverso.
E a gente vai fazer um Master of Wine?
Não.
Foi pra lá querendo fazer?
Um pouco mais do que voltei não
por
querendo.
Por quê?
Ah, porque, assim, porque eu queria fazer ou porque eu não quero mais fazer?
Porque tu não quer mais fazer.
Primeiro, o retorno de investimento hoje pra mim é impossível. Então é uma coisa muito mais massagear ego.
Sim.
Do que eu realmente.
O que tu faz hoje não vai aumentar o teu.
Se eu morasse na Europa, eu pensaria um pouco melhor, mas é um investimento absurdamente alto.
De quanto a gente tá falando?
Olha.
Chutando, né? Porque tem muita coisa extra.
Pelo bate-papo que eu tive com os brasileiros que estão no processo agora e morando na Europa, cerca de 100 mil euros.
Imagina a gente que mora no Brasil tem que contar com o preço das passagens malucas.
Eu fiquei impressionado. Então é uma coisa que... E as viagens às vezes ocorrem em cima da hora. Ah, precisa daqui a 3 semanas ir pra Austrália, bora.
Ah, claro. Passagem em cima da hora, 3 semanas pra Austrália, 20 mil reais.
Vou começar a ir a pé agora. E o programa é muito difícil. Eu falei com um gênio...
Tem que estar muito dedicado.
Cara, eu falei com o cara, um dos caras mais gênios que existe do mundo, Vinhos é Lima. Cara, o cara... Ele tá sofrendo alguns temas, o Bernardo, a galera do Brasil, que são
tem que
caras
estar dedicado
muito
a
cabeça.
Isso mesmo, né? Tem que estar com tempo pra isso.
É tempo, tem que estar num processo de vida hoje focado nesse negócio. Então, é difícil, eu vi muito brasileiro que eu considero genial. Brasileiro não, mas também europeu que eu considero genial, que são pessoas que são referência pra mim, que não passaram na primeira prova. E aí sai do programa, tem que ficar um pouquinho fora. Então. É um processo que, além de você se humilhar financeiramente, você pode ser humilhado.
Você se humilha psicologicamente. Financeiramente. Tudo uma grande humilhação.
Então, o pessoal que estava comigo, que terminou o diploma, voltou com bem menos tesão de fazer o Master of Wine do que foi. Garanto que a ideia era o contrário.
É que quando a gente vai, assim, a gente começa isso da vinha, a gente, ai, olha que legal, vou fazer esse curso, ai, eu amei, vou fazer isso. Só que vai chegando num nível que começa a sofrer. E quando começa a sofrer, perde a graça, entendeu? A gente não quer sofrer, a gente quer a parte boa.
E eu vi que o sofrimento é grande, tem que ter um projeto de vida focado nisso agora,
não,
eu tenho outras prioridades.
Não, e tem isso, né? Tu sabe que tu vai dedicar, e aí quem viu, não é piada, quem assistiu o filme que todo mundo viu, o processo de estudo, tu abdica da tua família, tu abdica do teu trabalho, tu tem empresas que tu vai ter que dizer, eu vou ter que me ausentar.
É isso aí.
Então, é um processo que tu tem que... Pra investir esse dinheiro, tem que ter, perspectiva de retorno.
É, exato.
E dois, focar que tu tem tempo pra aquilo. Tu não pode perder aquele dinheiro depois que investiu e não levar pra frente.
Então, pô, querendo família agora, montar família, casei há pouco, tempo em casa. E principalmente, eu tenho duas empresas que eu... O que eu vou ganhar, literalmente, e realmente, realista, se eu virar um Master of Wine agora com o que eu faço hoje no Brasil?
Mas a gente conversa... Eu converso muito sobre isso com o Vini também, né? Uhum. Que entrou com a gente no diploma, também se formou como Edu. Eu abandonei, fiz um ano sabático, eu tenho duas unidades ainda e não sei quando pretendo retornar.
Boa.
Mas
vai retornar.
Sabe por quê? Porque eu senti que eu tava sofrendo. Uhum. Eu não tava feliz.
É. Não é... Não
tava gostoso, tava doendo.
Não tava aproveitando a jornada também.
Eu tava sofrendo com o estudo. É um estudo pesado mesmo, assim. Enfim, quando eu tiver melhor da cabeça, eu volto. Quando eu não tiver mais sofrendo com isso.
Por exemplo, uma mistura de coisas.
A questão que o Vini sempre me traz é essa. Eu não te enxergo como isso vai me dar retorno enquanto eu estiver no Brasil. Se eu tiver um projeto de ir pra fora, aí... a coisa muda de figura, eu posso pensar. Uhum. Mas é que aqui, pro que ele faz, também é meio difícil,
e,
né?
E eu acho que o grupo de habilidades que você tem que ter, o skill set do negócio, você... É, às vezes você não tem muito, tudo que precisa. Por exemplo, eu, não sou, eu odeio fazer produção, ah, eu tenho que fazer uma tese, ABNT, e Oxford, não sei das quantas. Eu odeio fazer
tem
esse
muitas
tipo de coisa.
Coisas.
E no MasterOfWine tem muito isso.
E tem o extra, né? Tem o pós, porque no pós tem algumas obrigações como MasterOfWine.
Sim, tem que mentorar
tem
a gente.
Aulas, tem que mentorar a gente.
É obrigado
e
a ter
aí
mentoria.
Tu termina isso, te livra disso, tua família diz, oba, vamos pra casa. E aí tu tem todas essas tarefas isso. Depois, que eu não sei exatamente o que acontece se tu não fizer. Mas todo mundo sabe que tem que fazer.
Tem que fazer, tem que fazer. E
é
tanto que eu falo, por exemplo, o Vini é um cara, pô, além de ser genial, ele tem uma cabeça que pra mim, pro MasterOfWine, pra fazer
o Vini
tipo...
é uma desgraça, né? É uma desgraça ser amigo dele. Ele se sente humilhado depois.
Exatamente.
A gente fazia as provas e ia conversar com o Vini, ah, merda.
Isso aí é triste pra caramba.
Isso é triste.
Ou quando eu bati alguma coisinha, eu falei, opa,
eita,
ai,
acertei. Que a gente não conseguia pensar na possibilidade do Vini ter errado.
Tipo, o Vini é a cabeça dele pro MasterOfWine, no sentido, né, de programa. Cara, acho que seria o cara que ia... Tipo, passar de primeira em todas as etapas ia ser o primeiro MasterOfWine brasileiro.
Não, o Vini é um animal, que fala 5 línguas fluentemente.
É um monstro. Vini.
Dá merda.
É.
O Vini é uma humilhação constante, ser amigo do Vini. É uma eterna humilhação.
É, então, puta, então, se a gente tivesse um pool, falar assim, vamos patrocinar um MasterOfWine, fazer um pool de investimento.
Ah, o patrocinador.
Aí a gente faz, né? A gente fala, pô, vamos fazer um grupo e... Tem que ter um MasterOfWine brasileiro e tem que ser aqui. Porque sabia que, por exemplo, se o Zé Lima passar agora, ele não vai ser considerado brasileiro.
Porque ele tá
na Holanda. Tá, Amsterdã.
Assim como o Disseu,
assim como
então.
O Disseu.
Então a gente não tem, na
a
verdade.
A gente provavelmente não terá tão breve assim.
Até, mas é que esse é o ponto. Enquanto a gente não tiver um retorno no Brasil, na indústria, no Brasil, que ela ainda é. A gente sabe que o Brasil tem um potencial muito grande, mas a gente ainda é pequeno. É, ninguém vai ficar aqui, porque quem faz esse investimento só vai ter retorno fora, né, financeiro. Então é meio complicado.
É, não, e tem algumas pessoas fazendo patrocínios agora para a América Latina e tal, mas são patrocínios que não pagam nem uma perna de viagem. É uma coisa que até a gente ficou. A gente, quando a gente descobriu o patrocínio, falou, ah, que legal, vamos ver. Aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu precisar comprar um line-up de Borgonha para estudar, não paga patrocínio. Né? Eu falei,
não
por
dá.
Que fazer?
Não vai dar.
É, fez para aparecer um nomezinho lá bonitinho, né? Somos friendly, somos, ah, que legal. Mas quando se vê no final da conta. Não paga uma perna para a Europa se você quiser usar o patrocínio no negócio.
É um investimento muito alto e isso, né? A gente está falando do investimento das viagens, do programa em si, mas você quer aprender, você tem que comprar e não adianta achar que não vai gastar porque vai se juntar em grupo, não. Mesmo em grupo vai ser uma fortuna. É. E dois, como é que você vai se juntar com um grupo? Você acha que quantas pessoas vão estar morando na sua cidade? Você vai ter que... viajar para se reunir com as pessoas para estudar, então
é um investimento pessoal enorme.
Muito pesado.
Eu acho sensacional.
Eu também.
Eu acho sensacional, genial. É genial. Tem 550, eu acho, no mundo hoje.
Vou adorar acompanhar 70. O teu processo se tu quiser fazer, gravar podcast, te entrevistando só.
Mas pra... acho que eu sinceramente não tenho a parte do objetivo pessoal de ego, de nossa, ser uma. Não tenho isso realmente. Eu tô muito feliz da posição que eu tô, do que eu fiz e estou fazendo no mercado hoje, de toda a história de 15 anos trabalhando, mais de 15 anos com vinho, não tem essa coisa de, nossa, vou... E adoraria ver um brasileiro.
Ah, eu
adoraria.
Eu quero muito que o Vini faça, mas ele já disse que também não vai. Vamos, o Zé Lima tá em que ponto, assim, em que momento ele tá?
Eu acho que o Zé Lima, ele fez a primeira prova agora, eu acho. Não sei porque eu falei com tanto brasileiro que tava em processos diferentes que eu não sinceramente, eu não decorei.
É um processo muito longo,
todos,
né?
Todos os né, todas as fases de cada um. Falar bem a verdade, eu sou muito ruim nessa coisa de currículo, tá? Eu nunca sabia o que era a prova, o que era o D1, o que era o D2. Eu sou muito ruim essas coisas.
Só alguém te avisava.
Quando alguém
te perguntava como é que tá os teus estudos...
Até hoje eu me confundo D4 e D5, qual que é o...
Fortificado,
qual que é o espumante.
Espumante é 4.
Boa. Toda hora eu me confundo, então eu sou muito ruim pra essas coisas. Aí eu não sei quais são as etapas. Tem gente que... Eu lembro que alguém me falou que se você não passar a primeira prova, você fica 2 anos fora do programa. Tipo,
tu já não vai passar no... Porque tu não sabe as etapas. Tu vai errar a etapa
Eu sei que pra você entrar no programa é difícil. Você tem que fazer uma prova de admissão com uma carta de recomendação.
E você tem que comprovar a sua importância, a sua relevância no mercado, quanto tempo você está no mercado.
Tanto que eu tava com o Daniel, que fez o diploma com a gente, ele tava no mesmo...
A galera que foi aceita e fez prova, só por ter sido aceito fazer prova já é animal.
Sensacional.
Já é genial.
Tem o Daniel que fez o diploma com a gente, que tava lá comigo, e ele falou, ah, eu quero fazer a MasterOfWine. E é isso, mas você faz o que no mercado? Não, eu sou só curioso, trabalho com outra coisa. Não, então você não pode fazer. Tu nem pode fazer o MasterOfWine. Aí eu falei, caraca, tem isso ainda, né?
Exato.
Enfim, o que eu achei legal aqui no MasterOfWine, eu comecei na escola de vinho na Court of Master Sommelier. E era uma coisa um pouco mais terno e gravata, aquela coisa mais, meio, sei lá, muito elitista, assim, né? Eu nunca curti muito. Eu achei muito legal a atmosfera. da galera.
A galera era mais tranquila.
Totalmente mais tranquila. Não só contra né, vestimenta, dress code, coisa assim, mas,
de
cara,
sede,
tudo acessível, tudo. Cara, uma galera muito legal. Foi todo. A vibe do simpósio foi muito boa. Muito boa. Galera, tipo, todo mundo se interagindo, todo mundo conversando,
ninguém
e
travado.
Ajudando. Nem... Cara, foi muito legal isso.
Você até bateu papo com o Jesus Robinson,
putz,
né?
Putz, não, isso aí eu devia ter filmado, né? Não, mas foi bom. Vai
não,
tá...
quis fazer o blazer, né? Não. Fingir costume, agora fingi... não tem registro.
Respirando fundo
não,
por dentro.
Não, tem registro sim, porque eu vi o registro de você sentado na frente dela no ônibus e pra mim isso foi...
A minha esposa falou, olhe pra sua esposa como você olha pra Jesus Robinson. Ela comentou no meu Instagram no dia que eu postei a foto.
E nem era pra ela,
tava conversando
com o cara
do lado. Exatamente.
É, olha aí. Bom, não. Edu, a gente conseguiu gravar aqui quase uma hora de bate-papo. E eu espero que você se aventure de novo e me avise quando abrir as inscrições pra Adelaide. Bora, Adelaide? Caravana Adelaide?
Com certeza, com certeza.
Então fechou.
Tem um monte de amigo pra visitar até lá, perto.
Tem, é? Então bora.
Floripa, toda mora na Austrália.
É verdade, Porto Alegre também.
Nunca vi, cara. Florianópolis.
O pessoal tá na Gold Coast ali, ó.
É?
É lá também.
É. Todo mundo na Gold Coast.
Tudo a mesma coisa. É isso, pessoal. Então, com essa notícia sobre Adelaide 2026, encerramos o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida... Manda pro Edu, não manda pra mim. Ué, Eduardo Araújo Sommelier, o Instagram dele. Se você não segue ainda, já devia seguir. Siga The Wine Pub, siga Cellar Vinhos. E nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.
Valeu, galera.